Normalmente, quando a gente pede para alguém imaginar a figura clássica do mal absoluto, vem uma imagem muito específica na cabeça, né?
Sim. É quase imediato.
É quase um instinto cultural mesmo. Tem lá um monstro de pele vermelha, chifres gigantes, aquelas pernas de bode e, claro, um tridente afiado na mão, governando aquele poço de fogo eterno.
É uma estética muito inconfundível. Bem gráfica e, assim, desenhada meticulosamente ao longo de séculos para evocar aquele pavor imediato.
Só que a provocação da nossa imersão de hoje começa justamente com um choque de realidade histórica, sabe? Porque, em vez desse monstro governando o submundo, a imagem original seria, tipo, algo bem mais parecido com um sujeito engravatado.
Um burocrata.
Isso. Um burocrata segurando uma prancheta, batendo ponto num escritório celestial. Alguém que trabalhava como, sei lá, um inspetor de qualidade no conselho do próprio Deus. É um abismo total entre o arqui-inimigo cósmico e o funcionário do mês.
É um salto gigantesco, com certeza.
Então, a nossa missão hoje, nessa nossa imersão, é desvendar essa evolução histórica e teológica. Entender como essa entidade passou de um funcionário leal da corte celestial para a personificação suprema do mal e do medo.
E acho que, antes da gente entrar de cabeça nessa metamorfose, vale fazer um aviso muito sereno e importante para quem está escutando a gente.
Claro, manda ver.
A exploração desses textos judaico-cristãos históricos, ela vai ser feita sobre uma lente estritamente acadêmica, antropológica e teológica. O nosso intuito aqui não é tomar partido de forma alguma, sabe? Não queremos ofender ou endossar crenças religiosas ou visões políticas de nenhum lado.
Exato.
A ideia é simplesmente relatar e entender as engrenagens históricas que moldaram essas ideias no material original ao longo dos milênios.
Perfeito. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque a gente precisa voltar bastante no tempo. Lá para as raízes do Antigo Testamento, onde a própria palavra que hoje causa tanto pavor, sequer era um nome próprio, né?
Pois é. E o que é fascinante aqui é que a raiz linguística destrói completamente a nossa percepção moderna do termo. A palavra hebraica original, lá nos textos mais antigos, é Shatan.
Shatan.
Isso. E, na sua forma mais crua, ela funciona basicamente como um substantivo comum ou até um verbo, sabe? Significava simplesmente um adversário, um acusador ou alguém que cria um obstáculo no seu caminho.
Tipo um obstáculo físico mesmo.
Sim, até isso. Em textos bem antigos, generais de exércitos, de inimigos ou até uma pessoa anônima no meio da rua que te atrapalhasse eram descritos com essa palavra.
Nossa, então basicamente se eu tivesse um vivinho barulhento atrapalhando o meu sono na antiguidade, ele seria um shaitan.
Sem tirar nem pôr. Era exatamente esse o uso cotidiano.
Caramba, e como isso muda?
Então, a grande virada de chave acontece quando esse termo comum ganha um artigo definido. Ele passa de shaitan para asatan, que se traduz literalmente como o acusador.
Ah, o artigo muda tudo.
Exato, porque aí já não é mais uma pessoa aleatória de atrapalhando. A inserção desse o, né, do artigo, passa a designar um cargo, uma função oficial e institucionalizada lá dentro da Procuradoria Celestial.
Sabe que isso me faz pensar numa analogia muito, muito terrena. É tipo olhar para esse Ohá-Satan como um auditor fiscal, sabe? Ou um promotor de justiça.
Sim, um promotor implacável.
Exatamente. Ele não tem uma inimizade pessoal contra a pessoa ou a empresa que está sendo auditada. Ele não é um rebelde tentando destruir o governo. Na verdade, ele é pago pelo governo, né? Ele está ali para fazer o trabalho sujo de testar o sistema, ver se a lealdade das pessoas é genuína.
E olha, a analogia do auditor é muito precisa, porque reflete certinho a visão de mundo da época. O que que acontece? No Antigo Oriente Próximo, as cortes reais dos homens serviam de modelo para imaginar como seria a corte de Deus.
Faz sentido, era a referência que eles tinham.
Exato. Um rei humano forte precisava de conselheiros, mas ele também precisava de espiões, né? De alguém que questionasse aquele otimismo cego dos outros ministros. Então a teologia hebraica primitiva imaginou o conselho divino desse mesmo jeito. Nessa fase, não existia a figura de um inimigo puro, de pura maldade, tentando destruir a criação.
O livro de Jó é o exemplo perfeito disso, né? Eu tava lendo e parece uma peça de teatro corporativo.
É bem por aí mesmo.
Porque o Ha-Satan entra na reunião de diretoria lá no céu Como se fosse, sei lá, no pleno gozo dos seus direitos, ele chega junto com os outros anjos e começa um diálogo direto com o chefe, com Deus.
É um tribunal literal. Ele chega e levanta uma hipótese super técnica. Olha, Jó só é leal porque o senhor colocou uma cerca de proteção em volta dele. Se tirar o dinheiro e a saúde, a lealdade dele acaba.
É um teste de estresse.
Total. E o detalhe histórico-chave aí é que esse acusador não tem poder autônomo. Ele não age nas sombras fazendo mal. Ele pede permissão para fazer a auditoria e é o próprio Deus quem estabelece as regras do que ele pode ou não fazer.
Sim, e tem aquela outra cena lá no livro de Zacarias, no Tribunal Divino, onde ele está acusando o sumo sacerdote Josué. O texto até mostra Deus dando uma bronca no Hassatã pelo excesso de zelo, tipo um juiz falando para o promotor dar uma segurada.
Sim, manda ele baixar o tom.
Mas mesmo levando a bronca, ele ainda é parte do sistema, né? Ninguém ali está tentando dar um golpe de Estado ou derrubar o céu.
Exato, nenhuma rebelião. Era só a burocracia divina funcionando. Mas olha essa estrutura teológica. Com o tempo, começou a apresentar umas rachaduras bem complicadas.
Uma crise teológica.
Isso. Eles precisavam resolver um dilema lógico enorme. Se Deus é puramente bom, perfeitamente justo e a fonte única de tudo que existe, então de onde vem a doença? De onde vem a calamidade e aquele impulso humano para o mal?
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque lendo as fontes, existe uma evidência textual na própria Bíblia mostrando essa mudança acontecendo na prática. Os autores literalmente fizeram um ajuste para não culpar o chefe do universo, né?
Sim, é um dos maiores exemplos de ajuste teológico que a gente tem em registro. Tem um episódio muito específico sobre o censo militar que o rei Davi fez.
Ah, o censo, sim.
É, no registro mais antigo disso, lá no livro de 2 Samuel, o texto fala de forma bem direta que foi a ira de Deus que incitou Davi a fazer esse censo, que na época era visto como um ato de arrogância enorme.
Tá, a ira de Deus. Mas aí a gente avança uns séculos e a mesma história é recontada no livro de um Crônicos e a culpa muda de mãos.
Exatamente.
E o texto tira Deus a posição de culpado e diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. E o mais louco, a palavra perde o artigo definido. Não é mais o acusador, o cargo, vira um nome próprio. Fizeram um retrofit gigante. Para criar um tipo um para-raios teológico, né?
Para raios perfeito. Mas, assim, essa necessidade não surgiu do nada. O que forçou o judaísmo a repensar a origem do mal foi um evento traumático gigantesco, o exílio babilônico.
Claro, choque cultural.
Muito forte. A elite intelectual hebraica foi levada para a Babilônia e, de repente, se viu vivendo debaixo do Império Persa. E conviver com os persas significava esbarrar todo dia na religião deles, o zoroastrianismo.
E o zoroastrianismo funcionava numa lógica muito diferente. Eles não tinham esse problema de jogar o bem e o mal nas costas de uma divindade só.
Nem pouco. A solução persa era um dualismo radical. Eles viam o universo como um campo de batalha, sabe? De um lado, Ahura Mazda, o deus da luz e do bem. Do outro, Ahriman, o espírito da destruição e do mal.
É uma resposta muito atraente intelectualmente falando.
Muito? Porque explicava o sofrimento sem culpar o deus bom. E aí, durante o chamado período do Segundo Templo, essa ideia dualista penetrou fundo na cabeça dos hebreus. O mundo espiritual começou a ser dividido em forças da luz contra as trevas.
Então quer dizer que o nosso antigo auditor fiscal foi transferido para a Babilônia, absorveu a cultura do dualismo e quando os exilados voltaram para casa, decidiram que ele não era mais funcionário. Ele virou o CEO da empresa concorrente.
Bela analogia. É bem isso.
Mas espera aí. Para ter um CEO rival, você tem que explicar como essa empresa concorrente foi fundada, certo? E a primeira história de origem, a primeira grande queda de anjos é muito diferente do que a gente imagina hoje.
Muito diferente. A gente vê isso no livro de Enoque, que é um texto apócrifo super influente escrito pouco antes da Era Comum. Ele conta a história dos vigiadores.
Os vigiadores.
Isso. Uns 200 anjos liderados por entidades como Samiazá e Azazel. Só que o motivo da queda deles não foi inveja de Deus ou aquele orgulho cósmico de querer roubar o trono.
Foi atração física? Tipo, eles olharam para as mulheres humanas, acharam elas lindas e decidiram abandonar o céu?
Exato. Uma motivação totalmente passional.
O primeiro cisma não foi uma revolução, foi um escândalo amoroso. Mas isso me deixa. Nossa, eu fico super intrigada. Se a raiz do mito foi a luxúria por humanas, como é que a gente chegou naquela superprodução clássica da Grande Guerra no Céu, Lúcifer liderando os anjos caídos por puro orgulho e vaidade?
Pois é, isso levanta uma questão importante sobre como os textos são lidos. Porque essa visão clássica não veio de uma nova visão mística, veio de um erro de leitura. Ou melhor, de uma reinterpretação pesada.
Reinterpretação de quê, exatamente?
De poemas políticos. Textos que originalmente eram só sátiras zombando de reis humanos do Oriente Médio foram tirados do contexto e lidos séculos depois como batalhas cósmicas.
Mentira! Quer dizer que o líder do inferno ganhou a personalidade dele por causa de um erro de interpretação de sátira política? Como foi isso?
A gente tem dois pilares principais para isso, Isaías 14 e Ezequiel 28. Lá em Isaías, o profeta estava, na verdade, debochando da queda do rei da Babilônia, que era um opressor na época. Ele usa uma metáfora astrológica e chama o rei de Eléu Ben-Shahar.
Eléu Ben-Shahar, que significa o quê?
Significa brilhante filho da alvorada. É uma referência à estrela da manhã, o planeta Vênus, sabe? Que brilha forte, parece que vai ofuscar o sol, mas logo some quando amanhece. Uma piada com a arrogância do rei.
Tá, mas como Eléu Ben-Shahar virou a palavra Lúcifer, que hoje até arrepia a espinha de muita gente.
O culpado aí é a tradução. Lá no século IV, São Jerônimo foi traduzir a Bíblia para o latim, na famosa Vulgata. Quando ele esbarrou em Estrela da Manhã, ele usou a palavra em latim que existia para isso, Lúcifer.
Que significa portador da luz.
Isso. Na Roma antiga, Lúcifer era só o nome do astro de Vênus. Mas aí os grandes teólogos da época, como Orígenes e Tertuliano, já estavam desesperados para achar uma origem para o mal. Eles leram aquele texto fora do contexto babilônico e pensaram: isso não é um rei humano. Isso é sobre o líder dos anjos caindo do céu.
Nossa, é o maior caso de telefone sem fio da literatura.
Com certeza. O título poético virou o nome próprio do vilão.
Caramba! E aquela outra passagem de Ezequiel, aquela que fala de um querubim ungido, cheio de pedras preciosas, andando no Éden, isso sempre me soou muito como um ser sobrenatural.
Soa, né? Mas historicamente, o alvo de Ezequiel era o rei de Tiro. Tiro era uma cidade-estado fenícia estupidamente rica por causa do comércio. E o rei de lá tinha o ego tão grande que se dizia um deus.
Ah, entendi.
Então Ezequiel usa toda essa linguagem extravagante de Éden e querubim de forma irônica para atacar a arrogância desse monarca. E, de novo, séculos depois, os leitores ignoraram a geopolítica fenícia e colaram essa biografia rica no nosso antigo burocrata.
E a cereja do bolo, a grande cena de ação para consolidar tudo isso de vez, vem no Apocalipse, né?
Exato, já no fim do primeiro século.
Lá no capítulo 12, com aquele dragão vermelho gigante varrendo as estrelas com a cauda.
Isso, o dragão sendo expulso pelo arcanjo Miguel. O Apocalipse amarrou tudo. A ideia da guerra no céu ficou cimentada e o exílio foi oficializado no papel.
Tá, então a transição de funcionário para terrorista cósmico está completa teologicamente. Mas a gente sabe que o inimigo abstrato e invisível não assusta ninguém a ponto de controlar populações inteiras. Esse vilão precisava de uma cara, um rosto marcante. E a construção visual do Diago é basicamente um monstro de Frankenstein feito com direitos autorais de outras religiões, não é?
É a maior campanha de difamação da história. A estratégia da Igreja Nascente era bem pragmática. A Europa estava cheia de cultos pagãos ancestrais. E proibir não dava certo. A forma mais eficiente de afastar as pessoas de seus deuses antigos era demonizar a imagem deles.
Pegar os traços deles e jogar no vilão.
Exatamente. O sincretismo visual foi a ferramenta perfeita para criar um terror que as pessoas já conheciam de certa forma.
Isso explica muito os chifres e as pernas de bode. Vem direto de Pan, o deus grego da natureza e da fertilidade. A lógica é: você quer que o povo pare de celebrar a luxúria, pega a cara do deus da luxúria e diz que ele é o demônio.
Perfeita leitura.
Mas e o tridente? Porque assim, um anjo caído empunhando um garfo de peixe gigante é meio estranho, né?
Ah, o garfo tem um alvo bem claro, o panteão greco-romano. O tridente era a arma do Poseidon, mas é mais importante que isso, tinha o bidente, que é um garfo de duas pontas, usado por Hades, o deus do submundo clássico.
Nossa, faz todo sentido.
Quando eles colocam essa arma na mão de Satanás, a mensagem visual é clara. O senhor dos mortos da religião antiga de vocês é, na verdade, o demônio da nossa religião.
Genial e assustador. E tem as asas também. Porque no começo, nas primeiras artes, mesmo caído, ele ainda tinha asas normais de anjo, com penas de pássaro, asas de morcego, parecendo couro. É uma engenharia visual brilhante. Mostra que ele não é mais do céu, da luz. Ele é de caverna, do escuro. A biologia do bicho acompanha a queda moral.
E eles foram pegando referências de todo lugar. Absorveram traços do Loki, o deus nórdico da trapaça, do deus egípcio Bes, que tinha um rosto bem grotesco, até Odin virou demônio em alguns textos da Alemanha medieval.
Uma salada de referências. Mas um monstro desse precisa de um habitat à altura. E o inferno também passou por uma reforma gigantesca, né?
Tão grande quanto a do próprio personagem. Porque se a gente volta lá para o Antigo Testamento, o conceito de pós-morte era o Sheol.
E o Sheol não era esse poço de lava com caldeirões, era.
De jeito nenhum. Era só o destino comum de todo mundo. Um lugar neutro, escuro, silencioso, sem tortura.
E como a gente foi parar no mar de fogo eterno?
Culpa da cultura grega de novo. Com as conquistas do Alexandre o Grande, os judeus precisaram traduzir a Bíblia para o grego. E na hora de traduzir a palavra Sheol, eles usaram o conceito grego mais parecido, Hades.
E o Hades grego já vinha com Tártaro junto.
Exatamente. E o Tártaro era um abismo de confinamento e punição máxima para os titãs que se rebelaram contra Zeus. Ao usar a palavra grega, a ideia de tormento entrou de carona no texto sagrado.
E aí, para piorar de vez, veio a Geena. A Geena é a parte que mais me choca, porque não era um lugar místico, era um endereço físico.
Literalmente. O Vale de Hinnom, ou Geena, ficava do lado de fora das muralhas de Jerusalém.
Um depósito de lixo, né?
Sim. No passado tinha tido sacrifícios lá, mas na época de Jesus funcionava como um lixão enorme da cidade. Tinha fogo queimando sem parar para consumir o lixo e as carcaças de animais. Então, quando Jesus e outros mestres queriam explicar o efeito destrutivo do pecado na alma, eles usavam uma metáfora óbvia. Apontavam para o lixão fedorento logo ali e diziam: o fogo que não se apaga.
E aí, séculos depois, o pessoal na Europa, que não fazia ideia da geografia de Jerusalém, leu isso de forma literal. Acharam que era um mapa topográfico do submundo.
Literalizou a metáfora.
Então, olha o pacote completo que a gente tem agora. Temos um vilão criado para resolver o trauma persa, que ganhou fama de rebelde por causa de erro de tradução, que veste a carcaça de deuses gregos cancelados e que governa um lugar que mistura mitologia clássica com aterro sanitário em chamas.
Um pacote completo e pronto para o uso.
E é aí que entra a minha grande pergunta. Então, o que isso tudo significa quando esse pacote cai nas mãos das instituições medievais? Como isso afetou as pessoas de verdade?
É o que a nossa fonte chama de a consolidação da pedagogia do medo. Pensa comigo. A igreja na Idade Média precisava unificar e governar milhares de pessoas que nem ler sabiam. Um inimigo abstrato não funcionava. Mas aquele monstro de chifres, pronto para te arrastar para o lixão de fogo, era o mecanismo perfeito. Eles transformaram o medo teológico em utilidade pública.
É quase uma lógica de criar um problema aterrorizante para poder monopolizar a venda da solução.
Sim, perfeitamente.
Porque se o diabo tá lá fora, espreitando na floresta, na vizinhança, no copo de vinho, a igreja não é só um guia. Ela passa a ser o único escudo que te salva de queimar eternamente. É governar através do terror psicológico.
E esse controle social pelo pavor atingiu o auge, a parte mais sombria, no final do século XV. O ponto de virada foi a publicação do Malleus Maleficarum.
O Martelo das Feiticeiras, lá de 1486.
Exato. Com a invenção da prensa, esse manual se espalhou como fogo pela Europa. Ele basicamente dava uma base legal e teológica para a Inquisição perseguir e torturar qualquer um que não se encaixasse.
E aí o problema deixa de ser teológico e de forma a sociedade real, né? Porque os alvos não eram anjos caídos invisíveis. Eram mulheres que entendiam de ervas medicinais, camponeses excluídos, minorias. A sombra do mal supremo foi usada para matar quem incomodava o sistema.
É isso. E se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê a face mais terrível dessa pedagogia do medo, a interiorização do mal. O medo deixou de ser externo, ele foi plantado dentro da cabeça das pessoas.
As pessoas começaram a ter medo delas mesmas.
Exato. Os fiéis começaram a fazer uma autocensura paranoica. Eles morriam de medo dos próprios pensamentos, achando que qualquer dúvida ou desejo natural era possessão demoníaca.
Nossa, o sistema de policiamento mais brutal que existe é esse. Você não precisa mais de guardas patrulhando a rua, porque as próprias pessoas se vigiam em silêncio dentro do próprio quarto.
É uma prisão mental.
A evolução foi completa, então. Aquele auditor metódico do Antigo Testamento, que só testava as engrenagens, se transformou no motor de um sistema de repressão psicológica em massa. É uma trajetória assustadora. Um testamento de como a interpretação humana consegue moldar milhões de vidas.
E mostra que, no fim das contas, os nossos monstros dizem muito mais sobre as necessidades políticas e os medos da nossa própria época do que sobre o mundo sobrenatural em si.
Com certeza. O que me deixa com uma reflexão final que não sai da minha cabeça desde que eu li essa fonte. A gente viu que esse mal supremo da Idade Média era baseado nos medos daquela época, certo? Bodes, cheiro ruim, floresta escura, o lixão em chamas, tudo muito orgânico e físico.
Tudo que assustava o camponês medieval.
Exato. Então, para quem está acompanhando a gente, pensa no seguinte. Se a humanidade perdesse hoje toda a herança visual medieval e precisasse desenhar o diabo do zero, um satanás do século XXI...
Baseado puramente nos nossos medos modernos?
Isso. Como ele seria? Será que ele ainda precisaria de chifres e tridentes? Ou será que o mal supremo de hoje seria algo muito mais asséptico? Invisível, sabe? Uma entidade que flui por cabos de fibra ótica, se alimentando dos nossos dados em servidores silenciosos, operando através de algoritmos de vigilância que a gente simplesmente não consegue mais desligar.
Um terror muito mais tecnológico e íntimo, né? Entrando pela tela do celular.
Pois é. E com essa imagem perturbadora desse mal moderno zumbindo aí nos nossos aparelhos, a gente fecha a nossa investigação de hoje. Agradeço muito a companhia de quem nos escutou nessa imersão intelectual pelos corredores do tempo. O convite é sempre o mesmo: questionar as engrenagens por trás das histórias que moldam a gente. E, bom, da próxima vez que você vir aquela imagem do monstrão vermelho de chifres num filme, dá um sorrisinho de canto e imagina por um segundo aquele velho burocrata de terno ajeitando os óculos e anotando tudo numa prancheta. Até a próxima imersão!